Olá, 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 nossos amigos audiospectadores, sejam bem-vindos ao 11º Dissertácido, e hoje com um tema muito relevante, um tema importante que está aí bombando em tudo que é tipo de mídia, seja no Brasil ou no exterior, que são as manifestações do povo. É, meus amigos, o povo foi às ruas para exigir os seus direitos, os meus direitos, os nossos direitos. Então nós vamos bater um papo descontraído e ácido sobre esse tema hoje e queremos que você compartilhe das suas opiniões conosco também. Eu sou o Gabriel Paiva e estou aqui com...
Diego Savenhago.
Marcos Gomes.
Ô Marcos, você que tem acompanhado aí as redes sociais, como é que tá o mercado, cara? Tem muita coisa sendo anunciada aí, como é que tá?
O Facebook tá interessante. Tem um amigo meu que acabou de anunciar aqui que ele tá vendendo uma CG Titan por R$2.800.
Ô, barato, hein? Barato. Quem tiver interessado, entre em contato com o Marcos aí pra ele ganhar uma grana de comissão.
É, isso aí, pessoal.
Interessados.
Quais as características, Marquinhos?
Tem duas rodas.
Inclusive eu queria fazer um comentário aqui sobre moto. É um negócio que eu sempre falo. Moto foi feita pra cair, cara. Então se você comprar essa moto aí, você pode ter certeza que um dia você vai cair. Porque o negócio tem duas rodas só. Então com certeza ela vai cair.
Ela não para em pé sozinha, você tem que segurar.
Se tivesse rodinha, seria um veículo seguro.
Seria um triciclo, um quadriciclo, sei lá.
Cara, você não sabe, tem um cara da minha equipe que ele se acidentou no ano passado com um quadriciclo, cara.
Caramba!
Não me pergunte como.
Ele não caiu, né?
Cara, não me pergunte como.
Se ele caiu no quadriciclo, sei lá, é verdade.
Cara, o cara desafia a gravidade, né, cara? As leis da física.
Foi feio, cara, foi feio. O quadriciclo caiu em cima da perna dele, não foi legal, não.
Ah, o cara tava fazendo trilhas, parada mais radical aí.
Cara, não. Isso eu te garanto que não era.
Porra,
é era num condomínio fechado, então não tava também nem desviando de carro. Mas um abraço, Marcelo, melhoras aí da sua perna.
Isso aí, vamos falar rapidinho do nosso último podcast? Inclusive, só dar uma explicação para os nossos ouvintes, por que a gente demorou tanto tempo para gravar um novo podcast?
É, as pessoas têm perguntado, né, rolando uns e-mails de protesto. Legal que vocês mandaram e-mail.
É, então a gente decidiu, a gente ia gravar e acabou que aconteceu todas essas manifestações. A gente decidiu esperar um pouquinho pra não fazer uma gravação no olho do furacão, né?
É, tem um outro motivo também que a gente tá brigando aqui, batalhando, pra dar uma cara mais bacana pro blog, deixar ele com um layout mais enxuto, mais atrativo aí pra todos os nossos espectadores. Isso aí colidiu, né, coincidiu com as manifestações e tudo mais, então nós decidimos esperar um pouco.
Inclusive, se você conhece alguém, ou você mesmo trabalha com programação, layout, por favor, entre em contato conosco, nós estamos procurando profissionais da área.
É, olha só, cara, daqui a alguns 20 anos, mais ou menos, o Dissertácido vai ser uma referência e vai ser vendido por milhões e milhões de dólares, entendeu? Então, o seu trabalho vai estar lá e com certeza você vai ser visto por isso.
Nosso novo slogan, Dissertácido, para ver e ser visto.
Nossa, cara, que horror. Você pegou isso aí aonde? Naquelas embalagens de pastel de feira?
Não, isso aí é publicidade, cara. Criação.
Ainda bem que você não fez propaganda e marketing, cara. Ainda
olha que
bem.
Legal. O cara que anunciou a moto, agora ele compartilhou a foto dele mesmo.
Pô, inclusive, você compartilhar a foto de você mesmo ou curtir os seus próprios posts é a mesma coisa de rir das próprias piadas, né, cara?
Eu vi uma vez uma referência um pouco diferente. Você fazer isso é tipo quando o cachorro tá lambendo o próprio saco, sabe?
Sim.
É a mesma coisa.
É verdade, já vi esse vídeo. Tem um leão lambendo as próprias bolas. Aí pode... tem a legenda lá. Esse é você curtindo seus posts.
Como diria o Capitão Fábio, que cada cachorro que lamba sua caceta. Muito interessante.
Vamos. Ah, uma coisa, só uma coisa importante também. E nesse tempo que a gente ficou sem gravar, né? Na semana que nós não gravamos, só aí um texto, né? Um texto meu, então ele não reflete necessariamente na sua integridade a visão do Marcos e do Diego.
A minha, praticamente sim, mas a do Marcos nem tanto.
A minha não.
Mas eu fiquei muito feliz, né? A gente ficou muito feliz com os acessos que nós tivemos no post. Muita gente acessou. É uma pena que as pessoas não comentaram. Eu recebi, na verdade, uma série de comentários no Facebook, né? As pessoas comentando e a gente discutiu bastante. Mas foi bem legal. Sabe, o pico de acesso que a gente teve.
Beleza. Então, um comentário aqui sobre o nosso último podcast, sobre. A gente falou de muitos assuntos, dentre eles o principal, que foi o Bolsa Família. Então eu vou ler aqui, é um comentário da Karina Savenhago, qualquer semelhança com o meu sobrenome, não é mera coincidência. Mas vamos lá. Meninos, vocês me surpreenderam. Curti muito o áudio. Concordo com vocês que é um bom momento para se criar portas de saída para o Bolsa Família. O governo tem sim base de dados para cruzar informações e combater as irregularidades. Acho importante termos programas de transferência de renda, que no final das contas voltam para a economia como demanda de consumo reprimida. Enfim, parabéns, continue buscando o melhor de vocês. Só acho que ficaram um pouco constrangidos na hora das críticas. Se é para criticar, critica e pronto. Senão, não honra o nome do blog. Marcos e Gabriel, nós não estamos honrando o nome do dissertado?
Olha, eu acho que realmente a gente pegou leve, entendeu? A gente tentou não entrar numa grande polêmica, mas gostei da crítica, isso nos dá mais liberdade para sentar a porrada nos comentários, para ser mais ácido mesmo. Agradecemos a audição e o comentário da Karina. E nos aguarde, seremos mais incisivos. Inclusive, o podcast de hoje promete pegar fogo.
Eu não acho que a gente pegou leve. Pelo menos eu falei o que eu penso, assim. Eu não acho,
cara,
que eu peguei leve,
concorda,
não.
Concorda com os ouvintes, cara.
Ah, é o 27, tá. Eu concordo com você.
Eles têm sempre
razão. Eu também não acho que a gente tenha pegado leve, até porque é uma questão muito abrangente, né? E a gente, acho que a gente até pontuou bem, assim, e deixou claro os pontos de vista lá. Então, ficar descendo a lenha também não ia agregar em nada lá.
Enfim, muito, muito interessante. Obrigado pelos elogios. Estamos tentando melhorar a cada dia. E é isso aí. Você também que tem algum comentário, por favor, coloque aí no blog, mande e-mail pra gente, contato@dissertasto.com.br.
Para de comentar no Facebook só no Messenger. Gente, vem pro blog, comenta aí, vamos fomentar a discussão.
É isso aí.
Olha a tag, vem pro blog.
Vem pro blog.
Vem pro blog e vem.
Muito bem, vamos para o pauta da semana.
Deu a travada, né? Ele travou.
É, porque eu sempre costumo falar notícias da semana, mas... da semana, vamos lá.
Vamos para o assunto da semana.
Lembrando que nessa edição a gente está traindo um pouco aí a nossa filosofia de debater as notícias da semana, ou as notícias que estejam em evidência, porque notícia é o que mais tem em qualquer meio de comunicação que você entra hoje.
Vamos dar o foco, né? Tá faltando foco nas manifestações. A gente vai começar aqui do podcast.
Então vamos lá. O que está acontecendo? O Brasil mudou. Olha só que curioso, né? Nós gravamos podcast, né? O último podcast sobre Bolsa Família. E em 15 dias, o Brasil mudou. Se a gente for pensar, o nosso mundo, cidadãos brasileiros, ele mudou, né? Então, todos acompanharam a onda de manifestações que cobriram o Brasil de norte a sul, né? Então, desde Roraima, sei lá, até o Rio Grande do Sul.
Do Iapoque ao Chuí.
Né? As cidades pararam, né? E não estamos falando de cidades pequenas, estamos falando de milhões. Deu milhões?
Milhões, teve um dia aí que.
Milhões de pessoas nas ruas, né? E como é que tudo isso começou? Isso começou lá aqui em São Paulo, né? Pelo movimento Passe Livre, que lá no começo de junho, né? No dia 6 e 7, eles promoveram uma passeata aqui em São Paulo. protestando contra o aumento do metrô e ônibus e trem, que saiu de R$3 para R$3,20. Então, no começo do mês, tiveram esses protestos, né? Sendo bem honesto, né? É a minha opinião, e foi a opinião de muitas pessoas também. Era mais um protesto de estudantes ali no MASP, ali no centro de São Paulo, contra o aumento de tarifa, como já aconteceu muitas outras vezes. Só que o pessoal foi mantendo, né, esse ritmo de passeatas, dia sim, dia não. No dia 13 de junho, né, foi uma fatídica quinta-feira 13, aconteceu algo muito peculiar que mudou todo o rumo da história. E assim, eu tô falando, mudou o rumo da história brasileira, meus amigos.
Fez o negócio tomar uma proporção mundial até, né?
Exato. O que aconteceu? Nesse dia, os manifestantes estavam nas ruas e a tropa de choque da Polícia Militar de São Paulo, mais a rota, mais a Polícia Militar Comum, tomou uma ação assim, de extremamente abusiva, violenta, contra os manifestantes. Né? Agrediram jornalistas, agrediram pessoas desarmadas com bala de borracha, cacetete, aquilo tudo que vocês puderam ver na TV. Quando isso aconteceu, levantou a luz amarela, vermelha e foi um tapa na cara da sociedade. A verdade é essa. Então todo mundo falou, pô, peraí, não mexe com os meninos, gente. Pra que tudo isso? E isso eclodiu, as redes sociais entraram em ebulição, as pessoas protestando fortemente, isso saiu na mídia internacional, a própria mídia local, que ou estava em cima do muro, ou não conseguia se posicionar a favor ou contra, foi totalmente a favor dos manifestantes.
Na verdade, você tinha uma grande parte da mídia aí contra as manifestações, colocando eles como os manifestantes como vândalos, né?
Baderneiros.
Badernistas. Campada de badernistas. Leite
tudo criado a leite de pera.
E aí depois desse dia realmente houve uma reviravolta. Os manifestantes ganharam o estigma aí de mártires.
Exato. Isso foi numa quinta-feira. E na segunda-feira, dia 17 de junho, o inesperado aconteceu. O que aconteceu? As pessoas foram para as ruas. As cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, as capitais foram tomadas. Várias pessoas, centenas de milhares de pessoas tomaram a Avenida Paulista, tomaram as avenidas principais do Rio, que eu não vou me arriscar a dizer o nome agora. E o que se viu foi um evento extremamente, né, uma manifestação extremamente pacífica, até porque depois dessa reação violenta da polícia, os governantes ordenaram um acompanhamento apenas dos manifestantes.
O Gabriel, vale dizer que foi pacífico aqui em São Paulo. No Rio de Janeiro teve muito quebra-pau, né?
É verdade. Mas assim, a gente sabe que foi uma minoria. Teve sim alguns eventos isolados, talvez com maior proporção no Rio de Janeiro, de algumas pessoas que se aproveitaram para causar, né, vandalismo e violência. Mas no geral foi um clima muito pacífico. E o grande lance, né, que a gente vai acabar comentando em mais detalhe depois, é que as pessoas viram que a liberdade de expressão tinha sido colocada em xeque. Então as pessoas foram para as ruas. Só que aí a grande discussão era, olha, não é mais por 20 centavos, é por uma série de outras coisas. Né?
Dada essa introdução, a gente podia falar com o Marcos, que foi
exatamente
nosso correspondente aí, fazendo uma pesquisa de campo no meio dos protestos, das manifestações. Cara, qual foi a sua impressão estando lá?
Bom, a primeira coisa que eu queria esclarecer é o motivo pelo qual eu fui, né? Ver o povo sair da frente da televisão e finalmente tomar uma voz, finalmente exigir alguma coisa, é uma coisa que eu sonho ver há muito tempo, né? E esse foi o motivo pelo qual eu realmente saí pra rua, não saí simplesmente porque eu queria participar ou porque eu queria tirar foto pro dissertácio.
Colocar no Instagram.
Não foi pra pagar de poser, não. Realmente, eu sempre quis ver essa galera abandonar um pouco a Rede Globo, abandonar um pouco a televisão, abrir um pouco mais os olhos, perceber que tem voz. E, acima de tudo, perceber que quem manda no país é o povo. Não é meia dúzia de babaca que ficam lá ganhando milhões enquanto o povo passa fome, né? Então, é por isso, é por essa indignação que eu também tenho, que eu fui parar nas ruas aí junto com a galera. Bom, enfim, das impressões que eu tenho disso, é que acaba realmente, como todo mundo criticou, acaba realmente misturando muita coisa, né? Você vê todo tipo de bandeira erguida. E aí entra naquela questão que vocês criticam bastante, que é a questão da falta de foco, não é isso?
Exato.
Exato. Foi principalmente foi o motivo do meu texto. Inclusive, o meu texto ele foi no dia 16, né? Foi no domingo à noite, antes, porque a minha crítica era justamente essa. Assim, começou-se a se levantar muitas bandeiras e o foco começou a se perder, na minha opinião, ali.
Ô Marcos, outro ponto interessante que você vai conseguir esclarecer pra gente. Muito se falou do nível cultural e econômico das pessoas que estavam nesses protestos, né? Maioria de classe média ou classe até a classe mais alta. O que que você notou lá, cara?
Então, isso é uma coisa interessante de observar, porque assim, até pelos próprios cartazes que eu via, as frases, enfim, as palavras de ordem que eu vi escrito nos cartazes e nas faixas, pelo nível das frases, pelo tipo de exigência, pelo contexto.
Nenhum erro ortográfico.
Não, assim, pelo contexto mesmo. É de pessoas, as pessoas que estavam ali na rua são pessoas de um nível cultural um pouco mais elevado, sabe? Você não vê. Tudo bem, tem, claro, claro, tem a parcela de pessoas menos instruídas. Mas, assim, a coisa que me deixou feliz nesse protesto é o número de pessoas tomando consciência dos problemas que tem no nosso país.
Mas enfim, e o mais importante que você tem que responder para nós, quais foram as placas mais criativas e engraçadas que você viu lá?
Boa.
Ah, cara, tinha placa de todo jeito. A galera aproveita pra bagunçar um pouquinho também, pra tirar um sarro. Até porque é a cara do brasileiro, né, velho? O brasileiro é um povo desengessado até demais,
É,
né?
tudo acaba virando piada, né?
É verdade, verdade, verdade.
Deve ter
Mas
terminado numa
assim.
pizzaria as manifestações.
Mas eu vou dizer mais uma vez, cara. Eu tô feliz de ver que tem uma parcela de gente muito grande que finalmente está tomando consciência de quem tem que ter voz no país, quem tem que mandar, quem tem que exigir, quem tem que fazer valer os direitos é a própria população. Que não adianta mais ficar em casa assistindo na televisão um zilhão de matérias falando dos roubos desses filhos da puta e o povo calado e sem fazer nada. Então, nesse aspecto, eu fico muito feliz e é por isso que eu tenho participado aí das manifestações.
Pois é interessante o Marcos falar disso aí, né? O povo ficar vendo assim um monte de escândalos, né? E ficar quieto. E aí me levou a essa pergunta: por que que isso aconteceu agora? Por que essas manifestações? Por que não começaram antes?
Eu acho que é, no meu caso, por exemplo, acho que é um grito que está entalado na garganta há muito tempo, muito tempo. E aí, quando aconteceu aquela questão da polícia daqui de São Paulo ter agido de forma mais truculenta, e aí acabou o movimento, acabou ganhando mais gente, acabou ganhando mais bandeiras. Então, a galera começou a ver que sair para a rua era um caminho.
Pois
A galera
é.
falou assim: peraí, quer dizer que eu não posso juntar uma galera aqui com a ideologia parecida com a minha e fazer um protesto exigindo o meu direito que a polícia vai vir atirar em mim? Eu não sou ladrão, eu não sou bandido.
É,
Entendeu?
o Marcos,
Então acho que a
inclusive,
indignação partiu disso.
esse ponto, e aí eu queria deixar até bem claro que um pouco da minha percepção de tudo isso, né? Quando começou lá com os três, com os fatídicos 20 centavos, né? Eu confesso, e assim, eu já disse para várias pessoas, não era uma bandeira que eu levantava, sabe? Não era uma bandeira que eu levantava. E para mim, depois que eclodiu, eu confesso que no dia 17 à noite, né? Eu já tinha escrito o texto, já tava achando que tinha bandeira demais, mas quando eclodiu, eu fiquei meio confuso, sabe? Aquele choque. Falei, caramba, mas por que tanta gente na rua e tudo mais? Sendo que não tem um foco, né? Eu sou muito lógico, tem que ter um foco, tem que ter um foco. E esse ponto da truculência da polícia foi algo que eu não, assim, eu demorei para perceber isso, né? E, inclusive, a minha professora de música, Carol, beijo, Carol, em breve espero que você esteja aqui gravando conosco. Ela me fez abrir o olho. Ela falou, cara, o ponto foi que naquele dia que a polícia massacrou o pessoal, aconteceu justamente isso que o Marco falou. Peraí, como eu não posso sair na rua pra protestar?
Pois é, eu ia falar justamente disso. essa geração é a primeira em muito tempo que resolveu sair às ruas. Mas a nossa geração política, se é que podemos falar assim, é a mais atrevida desde muito tempo, acho que nunca antes da história desse país, né? Parafraseando o nosso grande ex-presidente Lula, nós tivemos uma classe política tão atrevida, eu diria.
E sabe qual é a pior merda? Que a classe política que tá aí hoje é a mesma classe política que há 20, 30 anos atrás estava nas ruas.
Exatamente.
Olha que absurdo. Então, olha que absurdo, cara.
Os exemplos desse atrevimento são inúmeros. Né? Você tem desde a PEC 37, que tá todo mundo falando, carga tributária, gastança na Copa do Mundo, PEC 33, tentativa de... Né, que o PEC 33, que é a tentativa de tirar os poderes do STF, Feliciano, Mensalão, assim, e além disso tudo, ainda tem um eterno namoro com o controle social na mídia.
Você só esqueceu de citar os centavos gastos com a Copa do Mundo, né?
Migalhas.
As migalhas que eles estão gastando com isso aí.
E eu acho que além disso, a gente, além desse governo que é incompetente, nós temos uma oposição muito incompetente também, que... É, quase muda, assim, não fala nada, você não vê ela exercer o papel dela, que é de fiscalizar, oferecer uma alternativa.
Sabem um dos grandes motivos também que levou tantas pessoas à rua? Não tem representação política hoje para nenhuma classe social nesse país.
De acordo, Marcos, de acordo.
Não existe mais um governo que governe para uma classe social massacrando outra, ou vice-versa. Não existe mais isso. A gente tem uma classe política, uma geração política, como diz o Diego, que não representa mais ninguém no país.
A verdade é que o partido, né, o conceito de partido político, ele caiu. Essa é a mais pura verdade.
É, eu costumo falar que hoje o governo é dividido como se fosse um feudo. Você tem lá o feudo das minas e energias. Aí o feudo das minas e energias vai ficar... na responsabilidade do nobre duque de Edson Lobão, sei lá. E aí vai lá, e aí você vai fazendo isso, né, como se os partidos fossem famílias nobres, e você vai dividindo o governo com essas famílias, que não é realmente um feudo. Eles representam os interesses deles, né, que não representam mais o povo.
Exatamente. Ficou uma guerra de perpetuação no poder. Eu acho que a gente até comentou isso no podcast do Bolsa Família, mas hoje se governa ou se faz coisas para você conseguir votos e você se manter ali naquela esfera de controle do poder, né? E, então, as pessoas hoje, elas não se veem mais representadas de fato. E isso é um motivo, o Marcos, ele até mandou uma mensagem muito curiosa, falou, porra, vou dormir feliz porque estão queimando a bandeira de um determinado partido aqui. Determinado partido não, queimando a bandeira do PT.
Mas eu sou honesto em dizer pra você que qualquer bandeira de partido, sim, que eu visse queimando lá, eu ia dormir mais feliz.
Cara, até se queimasse a do PSDB, eu ia ficar feliz, cara. Você não
agora, se queimasse a do Partido Verde, ia dar outro efeito lá no...
É verdade. Olha que eu vi bastante gente queimando essa bandeira aí. Viu?
Outro ponto que eu queria colocar pra vocês, e por que que essas manifestações aconteceram antes? A gente tem grupos organizados que sempre lutaram pelos direitos deles, né? Que eles consideravam direitos deles. Que um deles que é histórico, que é a UNE, União Nacional dos Estudantes, se não me engano. E você tem diversos sindicatos, a Força Sindical, a CUT, só que esses grupos foram aparelhados pelo Estado, né? O governo começou a despejar dinheiro nesses caras, e esses caras ficaram quietos. Eles simplesmente começaram a apoiar o governo. Então você não vê a UNE nesses protestos. E devia ser um dos primeiros grupos que iriam aderir a isso.
Eu acho que tem duas coisas, Diego. Uma mais política e uma outra socioeconômica, tá? Quando o PT sobe ao poder, ele tem embaixo dele, né, uma série de classes, de sindicatos, que apoiou ele por muito, muito, muito tempo. E quando ele subiu ao poder, eles passam a ser não mais de oposição, mas de situação, né? A UNE, a CUT, o Movimento dos Sem Terras e tudo mais. Então, naquele momento, todos eles conseguimos, né? Conseguimos chegar ao poder. Então, e aí entra a série de pactos políticos com os líderes dessas organizações que acabam recebendo alguma coisa, né?
Chegada a hora de pagar os favores, né?
Os favores. Então, quando se tende a se levantar uma bandeira, acho que é muito fácil hoje para o governo chegar numa CUT, num sindicato, etc., falar, olha, amigão, peraí, calma lá, que você hoje toque o seu cargo de ministro de alguma coisa, toque isso, toque aquilo, então é mais fácil eu calar a voz do povo.
Outro ponto interessante, eu queria até fazer essa pergunta para vocês, até onde essa culpa, tudo que aconteceu não é culpa nossa também. Muita gente que se abstém de votar, muita gente que vota nulo e branco, eu, por exemplo, já disse aqui no Dissertaço que eu nunca votei para deputado, por exemplo. Muita gente vota em qualquer um, muita gente vota lá no Tiririca, muita gente não procura estudar o passado do candidato.
Ô Diego...
Então, só queria deixar essa pergunta... Você acha que isso é, em parte, culpa nossa por conta desse tipo de comportamento?
Aí eu volto naquilo que eu falei minutos atrás. Não existe hoje uma classe política que represente nenhuma parcela da sociedade.
Não, sim, mas existe. Também não existe uma grande parcela da sociedade que não procura ser representado por ninguém? A recíproca também não é verdadeira?
Tendo a concordar com os dois, tá? Hoje não tem uma gremiação partidária que represente, que esteja próxima do povo, vamos dizer assim. Então o cara não sabe o que está acontecendo. O grande lance dessas manifestações é deixar muito claro, e aí é o que eu considero a falta de foco ser perigosa, mas essa quantidade de pessoas nas ruas, elas conseguem falar assim, olha, tá doendo aqui, porra. Você vai cobrar 3,20, essa bandeira eu não defendo, mas a maioria defende, então é um problema social porque é uma democracia. 3,20 é caro para o tipo de transporte que a gente tem, sem qualidade. Só que ninguém olha, entendeu? O ponto é que todas as eleições que nós tivemos nos últimos anos não tinha uma
grande... Esse debate, essa discussão.
E assim o cara fala, olha, vamos investir em transporte, blá, blá, blá.
Ou se ficava naquele...
Oi?
Vamos fazer o aerotrem.
E por incrível que pareça, cara, o aerotrem, por mais ufanista que seja, utópico, na verdade, que seja, era uma proposta concreta, direta e efetiva.
Só que eu acho que já era, né?
Com o aerotrem?
O trem bala São Paulo, Campinas e Rio de Janeiro. Acho que já era. Acho que a montanha de dinheiro que iriam gastar nisso aí, eu acho que não vão gastar mais, né?
E, Diego, tem um...
Será que dava pra fazer uma Copa do Mundo?
Acho que dá pra fazer duas.
Mas algumas, viu? Pra fazer estádio durante todo o percurso, daqui pro Rio. Eu havia comentado de você ter uma, né, dois fatores, né, pra falta de, talvez, de ação da população. Não era político, outro era socioeconômico. Que até então, uma boa parte da população não tinha acesso ao ensino superior. Tá? Então você pega hoje com a nova classe média... Você está falando que essa classe C, que ascendeu socialmente, são pessoas que, bem ou mal, elas tiveram acesso a um ensino superior, certo? Não vamos aqui entrar na contestação, se é une isso, une aquilo, faculdade A ou B, mas é fato que as pessoas têm um novo nível intelectual. Algumas aproveitam, outras não, a gente sabe que muitas não. Só que esse cara, ele se sente no direito a partir do momento que ele não está mais morrendo de fome, tá empregado. Que ele tem uma faculdade, digamos assim, ele se sente no direito de ser um pouco mais bem tratado. Ele tem uma consciência melhor do seu dinheiro. Eu acho que isso, somado a um grito preso na garganta e a falta de representação política, entrou nessa catarse mesmo e falou, pô, peraí, tem alguma coisa errada, eu não quero ser tratado assim, eu quero mais, entendeu? Bem ou mal, cara, educação é uma planta que você colhe ela no longo prazo, mas ela uma hora começa a dar efeito, cara. E isso é efeito, sim.
Eu concordo.
Verdade. Ok, acho que já esgotamos esse assunto. Podemos passar para o movimento Passe Livre? Vocês são contra, a favor? Vocês acham que o transporte público tem que ser de graça?
Eu acho que o transporte público tem que ser bom.
Exatamente. Eu acho que é exatamente isso que o Marcos falou. Tem que ser um transporte público digno. E de graça ele nunca vai ser, porque a gente vai ter que pagar por ele de qualquer jeito. Mesmo se a tarifa for de graça, a gente vai estar pagando por ele. Enfim, a diminuição de 20 centavos não vai resolver esse problema. A princípio eu era até contra essa diminuição de 20 centavos, porque eu enxergo que é um problema muito mais amplo, que vai passa aí pela inflação que a gente está tendo. 3,20 realmente é muito caro pela qualidade de transporte que a gente tem. O Haddad disse aí em uma entrevista que o custo do transporte por ano é 6 bilhões de reais.
Uau.
Ok, o passe livre quer gratuidade, mas qual é a contrapartida? O que a gente vai fazer com essa dinheirama toda que a gente vai ter que gastar? Esse que eu acho que esse que eu acho que é o problema desse movimento, assim, ele pede algo, mas não dá uma solução para
Plausível.
plausível, realmente. Essa
É.
eu assim, eu quero gratuidade e como se isso fosse resolver tudo. Isso, na verdade, não vai resolver, pode até piorar o problema.
Eu não
O
sei, cara. Eu acho que isso seria interessante. É, a gente dar uma pesquisada na pauta dos caras. Porque, por exemplo, eles foram para Brasília hoje conversar lá com a presidenta e
que
voltaram.
abre um parênteses, fez um pronunciamento na sexta-feira que eu queria me esconder embaixo da terra de vergonha alheia, cara.
Eu acredito, Diego, que eles devam ter algum tipo de proposta, algum
Cara.
tipo de. Porque eles voltaram de Brasília falando que o Planalto não está preparado para discutir a questão do transporte.
Cara, um governo que está quase quebrando a Petrobras vai ser preparado para quê? Mas eu dei uma assistida na entrevista deles no Roda Viva e eles se pautam muito pelo tudo que foi realizado lá pelo pessoal da IPEA. Falando assim, eles não explicam direito, mas eles falam que por ser gratuito o transporte público vai melhorar, assim, como se fosse a causa da melhora seja justamente a gratuidade.
O movimento Passe Livre ele tem sua origem nas alas mais radicais de movimentos estudantis. Então, eu confesso que eles são tendenciosos a uma solução utópica. Eu acho pouquíssimo provável você conseguir manter um transporte grátis numa cidade do porte de São Paulo. Eles citam um exemplo lá, uma cidadezinha na Bélgica, uma cidade de Luxemburgo, em, sei lá, na Grécia. Aqui é pouco provável o tamanho da nossa malha. O que tem que ser um transporte público bom. Essa é a mais pura verdade.
É.
Assim, o Marcos matou. Tem que ser bom, cara. Tem que ser bom. Se custasse 3,20, atingisse todas as regiões da Grande São Paulo e São Paulo capital. Não fosse aquele negócio que você parece uma lata de sardinha e aquela semi-suruba, todo mundo encoxando todo mundo, né?
E só vale um detalhe disso aí que você está falando. Há uns 20 dias atrás, o Haddad assinou lá uma lei, ou sei lá o quê, que aumenta o número de pessoas por metro quadrado no ônibus. Você tinha um limite e esse limite foi aumentado.
Cara, isso é insalubre.
Então, vale ter que te levantar de quanto foi esse aumento, mas era tipo de, sei lá, era 30 pessoas no ônibus em pé, subiu pra, sei lá, 40, um negócio assim.
Cara, é a mesma coisa que colocar um homem e uma mulher num berço, sabe?
Assim, essa discussão que o movimento Passe Livre trouxe, eu acho que o mais interessante não é nem a causa deles, é o efeito colateral que isso está trazendo.
Assim, eu acho que o movimento Passe Livre conseguiu. É, eles já cumpriram a missão na Terra deles. Tem alguns caras que já cumpriram a sua missão na Terra. Por exemplo, o.
Pelé. Pelé foi eleito o melhor atleta do século e devia ter parado por aí, não falado mais
Tô
nada, né?
falando mais nada. Eu concordo com o Romário, né? É, solta o
Ronaldo
Romário.
também, né? O Ronaldo devia ter parado no
Ah, cara,
fenômeno e ter calado a boca.
só um parênteses no Ronaldo. Assim, eu fico muito satisfeito quando tem um cara que há muito tempo eu acho ele um, se no
Falhorta.
mínimo, para falar assim, com um caráter duvidoso. E aí é muito bom quando todo mundo descobre isso. Assim, eu fico muito satisfeito, porque eu há muito tempo falo que esse cara é meio mau caráter. E aí as pessoas. É muito bom. Enfim,
O
pode continuar.
Diego acabou de levantar a plaquinha. Eu já sabia.
É, vergonha.
Não, é que tem uns caras que já cumpriram sua função na Terra, entendeu? Por exemplo, o Washington, quando jogava no Fluminense, ele meteu um gol
Coração
de.
valente.
Coração Valente meteu o gol de cabeça do São Paulo. Já era, cara. Ele não precisa fazer mais nada na vida dele. Mas nada, 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 nada. Nada, nunca mais. Ele já cumpriu a visão dele. E o movimento Passe Livre chegou nesse status, entendeu? Eles já conseguiram uma coisa muito grande, que é a catapultar a sociedade a ir às ruas.
Exato. Assim, e eu nem ia falar assim, esse foi um efeito colateral deles, realmente, mas teve um outro efeito colateral, especificamente em transportes, que foi trazer à tona aí a máfia do transporte público, que eu desconhecia, não sabia que existia. E acho que isso é interessante porque pode trazer uma discussão para mudar a forma como são feitas as concessões hoje, trazer maior transparência para isso, porque esse movimento, todas essas manifestações, na prática, congelou o preço das passagens, né? É, vai
Exatamente.
demorar muito para que haja um reajuste. Então, ou os políticos aumentam lá o repasse lá, ou eles vão ter que tirar de outro lugar, vão ter que se tornar essa gestão mais eficiente. E uma das maneiras é realmente combatendo essa máfia.
Só uma pergunta, a máfia do transporte público não foi o que matou o Celso Daniel?
É, eu prefiro não comentar sobre isso. Ó, dissertaste, tu não sabe nada sobre a morte de Daniel, que eu gostaria de deixar isso bem claro.
Ô Gabriel, você
Oi.
quis dizer o João Paulo e Daniel, os cantores de sertanejo, né?
Isso,
Sério,
eles morreram num acidente de
foi num
carro.
transporte, não foi?
Num
Foi num
transporte, mas
transporte,
acidente
não
de
foi?
carro, é.
Ah, tá. É isso aí, é isso que eu quis dizer, gente. É isso que eu quis dizer.
Exatamente.
Cara, que aquele caso, todo mundo que tá envolvido tá indo pro vinagre, cara. Todo mundo que vai depor morre.
É o garçom.
Até o garçom, cara. Aquilo ali é Dom
Já mataram o
Corleone.
mordomo? Já mataram o mordomo?
Não sei, cara. Eu sei que Dom
Sempre tem um
Corleone ficaria
mordomo.
orgulhoso, viu?
Quinta-feira 13, o dia do quebra-pau. Como o Gabriel bem falou, foi uma ação truculenta da PM. Apesar que havia sido acordado entre os manifestantes e a PM que eles não iriam para Paulista. Só que mesmo assim os caras se dirigiram para lá. Mas por mais que esse acordo tenha sido quebrado,
Quebrado.
a resposta foi muito mais agressiva do que deveria ter sido feito, né? Por mais que eles fossem quebrar esse acordo, a função da PM naquela situação era tentar dissuadir as pessoas, convencê-los de mudar o trajeto. E se não dá, infelizmente para eles, iam ter que deixar passar os caras. Né? Não, 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 essa, aquela medida foi realmente descabida, completamente descabida. Pode falar.
Lembrando que relatos da imprensa que estava lá no dia de que foi a polícia que deu início na violência, de que até o momento os manifestantes estavam tranquilos, né?
É,
A
assim, também
polícia
não.
que jogou a bomba no meio e aí, pô, virou, aí
Começou
já era.
a. Assim, também não vamos falar que os manifestantes eram todos santos, que não tinha ninguém ali mal intencionado.
Até porque os recentes acontecimentos aí provam que não tem só santo lá no meio.
Exatamente. Tinha muito
Exatamente.
cara que foi ali realmente já com aquele pensamento de ir pra luta, que já foi realmente, sabe, com pau, pedra, rojão.
Cara, eu vou falar para vocês o que eu presenciei na Avenida Paulista, né, no meio dos protestos lá. Tem uma galera que é radical de verdade, radical de verdade. Os caras estavam queimando bandeira do Brasil lá na Avenida Paulista.
Caralho.
É, e gritando,
Aqui
se
é.
liga, meu irmão, revolução não tem pátria nem patrão.
Nossa. Pessoal
Então,
do
assim,
PCO.
pessoal são os
Os anarquistas,
pseudo-comunistas.
cara.
Tem uma galera que é radical de verdade, cara. Tem uma galera que chega a ser perigosa, né? Eu vi gente com a bandeira do Brasil lá ser hostilizada, ser obrigada a enrolar a bandeirinha lá e guardar, porque senão eles tomavam e queimavam. Entendeu?
Caramba, meu.
E aí teve um princípio de discussão entre uma galera meio que reacionário, não são tão reacionários assim que os caras estão, né? Mas enfim. E essa galera mais radical aí, cara. Então,
Cara,
assim.
perto desses caras, acho que até o PSTU é reacionário.
Verdade, verdade, verdade. Então, assim, é uma galera que, se eles tiverem que partir pra cima da polícia, eles vão, cara.
Caramba.
Eles vão, porque pra eles o negócio é na porrada, tem que mudar de qualquer jeito, entendeu?
É. Só,
Cara.
mas lembrando que isso aí é realmente uma minoria, né?
Minoria, minoria mesmo. Tanto é que essa parcela lá acabou sendo abafada pelo resto que estava no protesto mais tranquilo, né? E o pessoal seguiu normalmente com a manifestação. Eles acabaram sendo silenciados ali pela voz da maioria, né?
Tem
São.
um aspecto importante do dia 13, que foi a agressão à imprensa, né?
Pois
É,
é.
a imprensa, ela é praticamente é um super trunfo, assim, sabe?
É verdade. É o Coringa.
Ela é o Coringa, ela é blessed, entendeu? Ela tem uma.
É o zap do truco.
Exato, ela tem uma aura em volta dela, né? A
É.
imprensa, não importa onde seja, em zona de guerra, eu acho que deve ter algum tratado da Organização Mundial, aí da ONU, alguma coisa assim, que protege a imprensa. Então a imprensa, ela tá lá para cobrir o que está acontecendo. E sempre que ocorre uma agressão à imprensa, é uma agressão direta à liberdade de expressão. E a gente teve dois acontecimentos aqui em São Paulo, de repórteres que foram agredidos, tomaram um tiro de bala de borracha no olho. Inclusive, um deles, a última notícia que eu tinha visto, tava com risco de perder a visão, né? Onde foi atingido, eu não sei se ele conseguiu se recuperar. Mas...
Eu não quero falar sobre esse jornalista aí que tomou um tiro no olho, não, porque eu perdi o respeito por ele.
É mesmo, cara?
Porque eu li uma matéria que ele tá entrando com ação judicial que ele quer R$700 mil de indenização do Estado.
Caralho.
Ou seja, de um jeito ou de outro, todo mundo quer dar uma mamadinha na teta, né?
Ah, cara, eu não acho que ele tá errado.
Cara, danos morais, bicho. O cara é jornalista, precisa dos dois olhos, então ele deve ter ficado cego, porque 700 pau.
Então, o cara nem chegou a ficar cego, cara.
Não, cara,
enfim,
mas...
Vamos entrar, tudo bem,
se ele ficar cego até...
Não vamos entrar nessa seara, mas...
R$700 mil, eu vou lá colocar meus olhos lá, velho. Não.
Ele compra um olho de vidro de diamante, né?
Mas quando isso aconteceu com a imprensa, né? Aí que deu o grande estopim, porque a imprensa, aqueles que estavam contra, não tinham mais motivos, né, para estar contra os movimentos. E os que estavam em cima do muro, definitivamente, caíram na simpatia das manifestações.
Quem estava a favor gritou que nem maluco.
Quem estava a favor gritou que nem maluco. Isso não impediu depois dos carros da Globo, quer dizer, da Record, ser queimado. E aí uma parte muito triste.
Parte mais lamentável de tudo isso aí.
Nossa, né? Lastimável. E que foi ver o patrimônio do SBT em chamas. Muito triste, cara.
Então,
muito
isso triste. É uma afronta.
Isso é uma afronta. O senhor Abravanel, patrão, grande patrão, ele não merece isso.
Mas que foi legal ver o Caco Barcelos ser expulso do meio da galera, foi.
Cara, mas o Caco Barcelos é um cara... Um puta jornalista foda, cara. O cara escreveu lá o Abusado, né, Marcos? Ele é um puta jornalista. Ele teve até que morar fora do país por causa
do... Como jornalista, ele é um excelente escritor mesmo.
Cara, mas você sabe por que ele foi obrigado a morar fora?
Por quê?
Por causa do livro Rota 66.
Ah, foi que ele fala da rota, né?
Que ele, meu, pega os crimes... Cara, imagina a rota na ditadura. Imagina como os caras deviam agir.
Mas eu acho que esse acontecimento aí com o Caco Barcelos foi só porque ele é da Globo, assim. Não foi
Porque ele é da Globo, exatamente. É. Não foi uma ofensa, uma hostilização ao pessoal, Caco Barcelos. Né? Foi a emissora, realmente.
Enfim, mas os eventos do dia 13 acabaram trazendo a opinião pública e a imprensa pro lado dos manifestantes. E aí acabou trazendo aí o protesto do dia 17, que foi um marco, né?
Exatamente. Milhões de pessoas nas ruas.
Inclusive com imagens muito bonitas ali, principalmente do Congresso e da Ponte Estaiada tomadas. Eu achei bem bacana aquelas imagens.
Exato. Eu tive, né, e nesse dia eu estava na rua. Se eu falar para vocês que eu participei, eu estarei sendo um grandíssimo mentiroso, mas eu estava lá e eu tive a oportunidade de fazer um vídeo, né, dos manifestantes ali no centro de São Paulo. E eu confesso que eu fiquei bem emocionado de ver essa mobilização. Nunca esperava, sendo bem honesto, que ia chegar a ver um negócio desse. Nunca esperasse que eu quisesse, mas eu fiquei bem emocionado de ver.
Vale a gente colocar alguns pontos. Primeiro, sem partidos.
Exatamente, sem partido. Então todo mundo que chegava com bandeira de algum partido era pedido, recebia um pedido delicado para que se...
Vocês acham que isso é legítimo ou não é legítimo? Porque o cara que quer ir com a bandeira do partido, ele tem todo o direito de fazê-lo. O que vocês acham?
Eu acho que ele não deve se misturar, cara. O que aconteceu foi uma tentativa oportunista de alguns partidos se aproveitar do que a galera estava na rua, principalmente no dia 19, no dia 20, né, depois que conseguiu a revogação no aumento da passagem. Alguns partidos se organizaram em locais próximos à manifestação e eu, assim, ninguém é trouxa, entendeu?
Alguns partidos não, de nome eu não fique...
Não se retraia, né? Como nossos ouvintes pedem. Então o PT se aproveitou.
Pra mim, o PT ir nas manifestações é igual o cara usar a pochete. É ridículo, mas ele tem todo o direito de fazer isso.
Paletó de ombreira.
Exatamente, cara.
Uma coisa que eu fiquei pensando, não sei se tem algum fundamento, talvez, sei lá, vocês podem até me ajudar. Mas olha só, o movimento Passe Livre iniciou, ganhou apoio depois da truculência da PM de São Paulo, o negócio tomou uma grande proporção, enfim. E depois que foram revogados lá os 20 centavos, teve aquele protesto na Paulista que era meio que uma comemoração ali, mas ainda com algumas questões ali, né? Mas o pessoal já meio que comemorando uma primeira vitória, né?
Sim.
E foi justamente nesse protesto que os militantes do PT foram hostilizados. Que queimaram a bandeira do partido lá no meio, enfim. Teve até um princípio de tumulto, um princípio de briga mesmo. Aí, imediatamente após esse episódio, esse evento, essas manifestações, essa situação em que o PT foi hostilizado, no dia seguinte o MPL veio na imprensa e falou que não ia mais fazer protesto nenhum, que ia parar, que não ia mais promover nenhuma manifestação mais aqui no estado de São Paulo. Eles usaram o argumento de que estavam sendo levantadas bandeiras as quais eles não apoiavam. O que vocês acham? Mas assim, vocês acham que pode ter alguma relação o fato dos militantes do PT terem sido agredidos e de imediatamente o MPL falar que não ia fazer mais protesto?
Ah, não, não sei, cara. Porque o ponto deles foi conquistado, né? Até, acho que até eles sabem que a gratuidade total da tarifa é uma causa praticamente perdida, né?
Eu acho que eles não quiseram assumir uma eventual liderança dos demais, das demais bandeiras. Não, e das demais bandeiras que tinham sido levantadas, entendeu?
Sim, eu coloco assim esse movimento geral como a marcha dos indignados. Assim,
que... Entendi. Então, tomando aí o termo que você falou, eles não quiseram assumir essa massa dos indignados, a liderança dessa massa. Talvez não quiseram se assumir ou não quiseram aparecer como os líderes. As pessoas
eu não sei,
enxergarem
cara.
Eles.
Eu só achei estranho, porque assim, o próprio MPL. A própria galera que estava acompanhando o MPL, não sei se efetivamente os membros lá, mas assim, eles próprios estavam com todo tipo de bandeira e todo tipo de reivindicação, que não era só os 20 centavos, não era só o passe livre, virou um negócio abrangente.
Acho que
e aí,
isso
de repente,
aí...
os caras falam, ah não, a gente vai parar porque está acontecendo violência, tem bandeiras que a gente não apoia no movimento...
Cara, pode ser isso que você está falando realmente, pode proceder.
Estranho, eu achei muito estranho.
Mas desde o começo, o ponto deles foram os 20 centavos. Para eles era assim por causa dos 20 centavos, sempre foi.
Uhum.
E aí, desde o começo, você tinha o apoio do PSTU e do PCO, que são partidos que sempre apoiam esse tipo de causa. Inclusive, eles estavam apoiando a tomada da reitoria da USP. Então, polêmica desse tipo, eles estão lá, eles estão juntos.
Mas tinha-se a premissa, tinha-se já o diálogo de que não era só 20 centavos, que não ia parar naquilo.
Pro MPL sempre foi. É que as outras causas começaram a aparecer e aí começou a se falar que não é pelos 20 centavos, mas pro MPL sempre, a luta dele sempre foi essa.
Marcos... Tá, mas aí vamos fazer uma analogia, certo? Tem uma ideia que eu apoio, certo?
Uhum.
E aí, de repente, você e o Gabriel me apoiam na minha ideia, mas vocês também têm duas ideias que são de vocês, certo? E aí, com a ajuda de vocês, eu conquisto aquilo que eu tinha, a minha ideia. E aí eu chego pra vocês e falo, beleza, falou aí, eu tô saindo, boa sorte aí com as causas de vocês, a minha
então,
já
foi. Então, Marcos, aí eu entro no outro problema. Essas outras causas não tem uma liderança que poderia chegar no MPL e falar, aqui, ó, eu te ajudo aqui e você me ajuda ali. Talvez esse seja um dos grandes problemas de você não ter uma liderança nesses movimentos, né? Você não tem um poder de negociação com nada e nem com ninguém.
Mas a verdade é que depois eles voltaram atrás, né?
Realmente.
Então, mais um ponto pra, né? Eu acho que eles foram pressionados nessa questão que eu tô falando, né? Fala, pô, quer dizer, todo mundo apoiou vocês, agora vocês vão e chuta a bunda aí, sai fora, como se não. Entendeu?
Isso pode.
Na verdade, cara, o MPL, como o Gabriel falou, é um movimento mais radical de esquerda. Então ele vai defender causas que não são populares com a maioria das pessoas. Você tem, por exemplo, eu não sei se eles defendem isso, mas geralmente quem é radical de esquerda costuma defender aborto. É uma causa popular entre a maioria das pessoas.
Então, inclusive o representante falou que uma das bandeiras que estavam sendo levantadas que eles não apoiam é a criminalização do aborto.
E aí fica difícil, aí entra naquela questão, para eu ganhar apoio, né, de outros grupos, eu preciso deixar de lado algumas ideologias que eu tenho. Isso aí é, o PT é exemplo puro disso aí, né? Para fazer apoio, aliança com o PMDB, os caras tiveram que deixar um monte de coisa de lado.
O presidente do PMDB sentou a marreta no fato do PT ter se manifestado, ter saído pra rua também falando que ia participar. O
Pois é.
presidente do PMDB falou que era ridículo, porque todo mundo tava falando que era um movimento apartidário e o PT tava querendo colocar a cara lá pra bater.
Cara, o PMDB não vale nada, velho. Nenhum desses partidos vale nada. Nenhum.
Beleza.
Até aproveitando essa questão aí que a gente já começou a entrar, né, no papo de fragmentação das causas. Com relação a você ter um partido ou não, a gente começa a entrar num ponto bem delicado, né, dos próximos passos, digamos assim. Não se tem uma liderança, correto? Ninguém se declara o líder, não se tem um partido, como nós já dissemos, que represente as causas do povo, ou enfim, as causas que estão aí na rua. Mas, infelizmente, feliz ou infelizmente, as coisas para funcionar na estrutura política, não só brasileira, mas em qualquer lugar, elas precisam ter uma representação, cara. E a partir do momento que você não tem uma representação, começa-se entrar no risco das causas se perderem, né? Felizmente, ou mais uma vez, infelizmente, a nossa presidenta hoje, ela abriu, eu acompanhei ao vivo a abertura da reunião que ela convocou emergencialmente com os governadores e prefeitos, onde ela soltou algumas medidas, né, mais diretas para atender os anseios da população. Eu não sei se essas medidas, elas, nessa análise mais breve, se elas são populistas, imediatas, ou se elas têm efeitos mais duradouros.
Eu
De
acho
todo mundo.
que é para ela ficar um pouco melhor na fita, Gabriel.
Eu
Porque
acho que é pra ganhar tempo.
ela se queimou tanto com isso aí, cara, que isso é mais ou menos uma resposta a tudo que aconteceu. Fala assim, olha, eu não estou alheia a tudo isso e eu estou tomando as devidas providências. Mas
Pra ganhar tempo também.
se eu acho que esse talvez seja o grande problema dos movimentos, os que marcham não apresentam uma clareza de propostas no ponto de vista prático, né?
Exato.
Apenas querem um mundo melhor. Ok, nós queremos, somos contra a corrupção. Nossa proposta é que se torne a corrupção um crime hediondo, que se crie mecanismos de controle maior, transparência, etc e tal. Isso não é discutido.
Isso é verdade. E assim, essa é a minha maior crítica aos movimentos, entendeu? A essa quantidade de bandeiras, essa falta de
Mas
foco.
eu acho que foi por. Eu acho que essa falta de objetividade é por causa da forma que as coisas aconteceram, né? Não tinha uma. Não foi um negócio programado, não foi uma
É,
coisa.
exatamente. Foi um
É, bem
negócio
lembrado,
orgânico.
cara. É, eu acho que foi um consenso.
Como eu disse.
Um monte de gente que de repente falou assim: puxa vida, olha só o que tá acontecendo.
Como eu disse, a marcha dos indignados. Todo mundo.
É, exatamente.
O ponto comum entre todas as pessoas era a indignação.
Acho que é o grito entalado que o Marcos falou, né? O problema é que se você não ordena isso, você pode perder mais do que ganhar. Entendeu? Porque se isso cai em descrédito, né? Se, por exemplo, não se avalia, se não se controla, por exemplo, o que a Dilma está propondo, se vai ser efetivo ou não, vai acontecer a mesma coisa, entendeu? As pessoas vão ser ludibriadas por qualquer cala-boca que se venha. E vai entrar numa espiral decrescente, porque aí as pessoas que são mais céticas ou não tão adeptas vão falar: tá vendo? Foi todo mundo pra rua, não mudou nada.
É, exatamente. Pode
O que
isso.
eu acho
E
pouco provável.
os políticos vão ter aquela visão de que eles podem realmente fazer tudo que eles quiserem, porque aqui nem com o povo lotando as ruas, ninguém sabe reivindicar de forma efetiva, né?
Não, mas assim, eu acho, assim, olhando por um lado positivo, eu acho que houve essa fragmentação, houve um. Né, ok, vamos lá, todo mundo, vamos lá. E aí, ok, acho que agora as pessoas começaram a ter essa noção que realmente é necessário um foco. Você tem vários vídeos aí na internet de blogueiros famosos já falando isso, ok, vamos parar, vamos nos organizar para voltar com foco com alguma questão.
Tanto é que procuraram focar bastante na questão da PEC
Na PEC
37.
37.
Sim, eu queria dizer que Eu já clamava por foco antes.
É, eu também. Mas...
antes de todos. Não, eu só tô querendo...
É que assim, eu vou falar pra vocês o meu ponto de vista, né? É, mesmo sabendo que estava se tornando uma coisa muito abrangente, que não tinha foco, eu não podia deixar de concordar com o que estava acontecendo. Porque, como eu já falei lá no começo, é uma coisa que eu sonho há muito tempo, é ver esse povo sair na rua para mostrar que tem voz, para mostrar que não é tão idiota assim. Entendeu? Então, assim, mesmo sabendo que era sem foco, sem objetivo, eu não podia deixar de apoiar, cara. Não deixo de apoiar. Marcar o que está errado, como deveria ser, como que está sendo. Isso daí, cara, é muito fácil fazer, cara. Agora, o sentimento de indignação é maior.
Por mais que não tenha um foco, eu não tiro o mérito das manifestações.
Legitimidade.
Legitimidade, exatamente.
Eu vi, uma coisa que eu vi que eu achei muito bacana, que eu pensei que também que eu nunca ia ver isso, foi assim, a rua estava parada, um trânsito enorme, né? E aí a repórter foi entrevistar os motoristas e teve dois que falaram duas coisas muito parecidas. Não, pô, atrapalha a gente aqui e tal, mas precisa. Tá na hora disso aqui mudar.
Eu não concordo com isso não, cara. Ainda bem que no meu caminho, sem brincadeira, só teve um dia que rolou, eu tive problemas pra voltar pra casa, mas foi porque depredaram o trem da linha 9 aqui do trem. Mas eu acho absurdo você não poder chegar na sua casa pra descansar.
Ainda mais por vandalismo, né?
Ainda mais por badenistas. Badenistas comunistas do caramba.
Ah, cara, eu acho um absurdo trabalhar só pra encher o rabo desses filhos da puta de dinheiro.
Não, mas eu tô enchendo o meu também, mas, cara.
Muito bem. Assim, vamos... A gente já começou a falar das consequências que a gente já consegue medir nesses... Né, começou no dia 6, os primeiros manifestações. Então, em menos de 20 dias, acho que já teve alguns frutos... das manifestações. O exemplo aí foi até a queda dos 20 centavos.
O adiamento da PEC 37.
Não, então, só falando da PEC 37, eu queria deixar bem claro aqui o nome do cidadão, né, do nosso excelentíssimo deputado que propôs esse projeto de lei. O nome dele é Lourival Mendes, do PT do B do Maranhão. É, o Maranhão aí.
Olha só!
Maranhão, porra, Maranhão!
Olá, Maranhão.
Eu ouvi uma coisa legal hoje na CBN. Dentre os que votam a favor da PEC 37 está o senhor Paulo Maluf.
Olha aí.
E o senhor Acelino Popó Freitas, o nosso boxeador lá. Olha só.
Olha só. E o Genuíno?
É.
Também deve estar no meio, né?
Esse aí genuinamente é um corrupto. E hoje o nosso governo, o nosso querido Geraldo Alckmin, também revogou o aumento dos pedágios, né?
Sim, sim, sim.
Exatamente. Já é um...
Quis aumentar o pedágio, não sei porque era um momento tão oportuno para aumentar.
Exatamente, né? Mas assim, eu acho que o mais legal o que está acontecendo, eu acho que pode ser visto nesse podcast. Há 10 dias atrás, essas discussões não estavam acontecendo.
Eu posso falar pra vocês que, assim como eu, muita gente passou a ver o noticiário, muita gente passou a ver a rádio CBN.
Uma coisa que me deixou muito feliz foi ver, assim, as pessoas realmente, como o Marcos falou, prestando atenção em política, entendeu? Postando coisas no Facebook, muitas
Olha
foram
só,
às ruas.
Estatística. PEC 37 já é a tag mais pesquisada do Google.
Olha aí.
Olá.
Brasil.
E assim, a PEC 37 não brotou ontem, assim, não apareceu do nada. Isso já tá desde o julgamento do Mensalão, assim, quando o Mensalão foi julgado e que
logo que ele foi julgado, exatamente.
É aí que surgiu a PEC 37, que tira, ó, você vê, olha só a escrutidão dos nossos políticos, né? Você tem aí, quais foram os dois órgãos que ferraram, né, com os mensaleiros? Foi o Ministério Público.
O MP e o STF.
E o STF. E quais são os alvos da PEC 37 e PEC 33? Você vê o nível dos nossos. É uma revanche, um revanchismo. Parece que a gente não tá numa democracia. Parece que realmente a gente tá numa...
No país deles.
É, no país dos petralhas.
É o país deles. É o país dessa
corda. Os irmãos petralhas.
Exatamente. Aí só cabe um parênteses que eu gostaria de fazer em cima dessas reivindicações que começaram a aparecer no Facebook, que começou a aparecer reivindicação de todo tipo. E aí eu queria só falar pro pessoal tomar cuidado, estudar melhor as reivindicações que eles estão fazendo.
Vamos ver se vai ser a mesma que eu vou falar.
Eu acho que não. Assim, eu queria falar impeachment da Dilma.
Mas é essa mesmo.
Cara. Essa mesmo? Assim, eu não gosto da Dilma. Eu não votei na Dilma. Acho que ninguém aqui votou na Dilma. Acho não, tenho certeza. Mas assim, ela não fez nada. Realmente, ela não fez nada mesmo.
Exatamente.
Por isso ela não merece um impeachment. Ela tem que ser derrotada nas urnas, nas próximas eleições, se ela...
Ela não teve nem chance de governar ainda.
Exatamente.
Cara, tem outro fator, cara. Música sinistra, por favor. Olha a linha sucessória da Dilma. Michel Temer, Renan Calheiros, enfim. Cara, só esses dois já são suficientes pra não dormir à noite.
Já que vocês tocaram em sucessão presidencial, será que Joaquim Barbosa se candidata?
Ele falou que não tá afim, não.
Eu posso ser meio...
Do contra?
Ser do contra. Eu acho que ele... Não sei se talvez eu até votaria nele, mas eu acho que ele não deve se candidatar. O problema é que ele não é um político.
Exatamente.
Ele é um homem da lei.
Mas justamente o que a gente não quer mais são políticos.
Pois é, mas... É meio escroto que eu vou falar, mas enfim... O cara, pra governar, ele tem que ser político. Ele tem que...
Por quê? O Lula governou com 9 dedos.
Mas ele era muito político, cara.
Exatamente.
Ele era muito político. O cara sabia fazer... olha só. A Dilma, ela é muito mais técnica que o Lula. Ela tem a formação dela e tudo mais. Ela era ministra da Casa Civil. Na verdade, assim, ela executava os acordos que o Lula costurava.
O Lula é o famoso engenheiro social.
Exatamente, cara. Mas ele era um cara que manobrava muito bem esse tipo de coisa, né? Lidava bem com... Tanto que...
Manobra ainda. Eu tenho certeza, mesmo no calor dos eventos atuais aí, se ele fizer um pronunciamento ali, falando, tá, a popularidade da Dilma aumenta de novo.
Cara, você tem uma ideia, teve toda essa crise, a Dilma veio pra São Paulo pra consultar o Lula. Não foi o Lula que foi... Pra Brasília pra aconselhar a Dilma. Foi o contrário, sabe?
Ele é uma entidade, né?
Cara, e o Lula, puta que pariu, mano. Ele foi o cara que emplacou o Haddad, que aumentou a tarifa. Ele é o cara que emplacou a Dilma, que tá fazendo essa péssima gestão aí. Ele que trouxe a Copa do Mundo, ele que trouxe Olimpíadas. E é provável que o cara
ninguém lembra disso, né? Ninguém lembra disso, cara. E isso me deixa muito bravo.
Olha como a pessoa paga a língua, né? O Lula ficou 8 anos falando, herança maldita. Que ironia. Quem foi que deixou herança maldita pra quem, né?
A Dilma tá segurando o puto rojão agora, viu?
A Dilma, inclusive, que não era a favor da Copa, tá? Deixa bem claro isso aí.
É engraçado, são engraçados os reveses da vida, né, meu? Essa mulher já protestou tanto na vida, e justamente no governo dela...
Outro parênteses que eu gostaria de fazer, inclusive o Gabriel e o Marcos estavam discutindo isso no Facebook, galera, não adianta ser contra a Copa do Mundo agora. A gente tem que ser contra os gastos. Mas agora que a pica já entrou, e entrou inteiriça.
Caralho, que...
E com areia ainda por cima. Não adianta mais falar que a Copa não tem mais que ser no Brasil, porque isso é o pior do cenário.
Cara, você tem ideia do tamanho da quantidade de dinheiro que ainda vai escoar pra esse ralo?
Pensei que você ia falar o tamanho de outra coisa.
Cara, vai escoar muita grana ainda, velho, pra se fazer essa porcaria aí, cara. Eu acho que tinha que tirar essa porra daqui mesmo.
Não dá pra trocar o exemplo?
Tem um ano ainda, cara.
Não, mas Marcos.
Quando chegar lá numa situação de emergência que as obras não estiverem prontas, aí vem aquelas porras sem licitação nenhuma, meu. Olha,
vou falar um negócio. A gente tem que ficar esperto pra que não entre as bolas, porque já entrou tudo.
Mas, cara, vou falar um negócio pra você. Eu sou contra, sim. Acho que essa porra tinha que ir pra puta que o pariu.
Se o Feliciano ouve esse áudio.
Daqui até a Copa, cara, o que esses caras vão roubar de dinheiro ainda, velho? Eu sou mais a favor de pagar essa porra agora.
Então, mas aí é o pior dos cenários, porque você fica com a conta, que é igual o Gabriel falou, você fica com a conta e não tem a contrapartida do retorno que você iria ter, por mais que fique longe de se pagar.
Mas é uma grana que entra, cara.
Mas entra pra onde? Pra quem, cara? Entra pra eles lá? Marcos,
quando um turista vem pro Brasil, cara, que o cara gasta, meu, o comerciante, ele ganha dinheiro, o cara que tá vendendo coisa ganha dinheiro, entendeu?
Vocês acham que no cenário atual tem uma porrada de gringo louco pra vir pro Brasil assistir a Copa?
Eu não digo louco, mas que virar, vem, cara.
Duvido, cara, duvido, cara.
Duvido. Você me perguntou, você iria pro Egito, pra Turquia hoje? Eu iria.
Ah, tá, mas pergunta pra um gringo se ele vem pro Brasil hoje.
Ah, cara,
Os jogadores da Itália estavam aqui querendo ir embora, velho.
Cara, eu acho que é, assim, é um evento muito grande, cara, muito grande. Tem muita gente disposta a dar dinheiro pra vir, sabe? Vir, eu tô falando de turista, tá? Pra vir pra Copa, entendeu?
Eu não sei não, acho que esse bagulho vai ser um. Acho que vai ser uma decepção do caralho a nível de turismo, viu?
Pois é, mas o que eu gostaria de estar falando também é porque em outros países que onde você tem uma democracia mais madura, bem estabelecida, uma ação aí como a Copa do Mundo, não, que vai trazer inúmeros gastos do governo, ela é aprovada com um plebiscito. Então o povo vai lá e vota se quer ou não a realização de uma Copa do Mundo e de uma Olimpíada. Se bem que eu acho que aqui no Brasil ia passar na época, viu?
Exatamente, isso que eu ia falar. Na época, se tivesse havido essa votação, a galera ia votar em favor da Copa. Principalmente que a Globo ia fazer cada comercial.
E
Olha.
aí ia ser pior, cara. Imagina hoje, nego virando e fala, mas peraí, vocês que pediram.
Vocês que escolheram.
Vocês que escolheram. Tudo
Pois é,
bem.
mas eu acho que é a maneira mais justa, porque a Copa do Mundo e Olimpíadas é meio que um luxo do país fazer. Não acho que
Cara, depois.
traz um retorno econômico, assim, que
Depois,
paga.
quem tiver tempo aí, vocês dois, quem estiver ouvindo a gente aí, que tiver um tempinho, dá uma olhada lá no R7, que eles fizeram uma matéria hoje no Jornal da Record, chamada O Preço da Copa.
Enfim, uma última questão que eu gostaria de colocar aqui é: muita gente está usando a Argentina como exemplo de povo que protesta. Aí eu só queria falar uma coisa: se manifestação por si só resolvesse os problemas de um país, a Argentina era uma potência com os seus panelaços. A
Isso é
situação da
verdade.
Argentina está indo de mal a pior há muito tempo. Então por isso que a gente tem que tomar cuidado com as causas que a gente apoia.
Tá, mas aí eu te pergunto, se o povo da Argentina ficar dentro de casa sem fazer nada, também vai acontecer o quê?
Não, 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 também não vai resolver. Mas assim, não é só fazer, não é só ir pra rua que vai resolver.
Não, sim, claro.
Assim, tá faltando um complemento dos panelaços, entendeu?
Exatamente.
Faltando
Porque
as
realmente.
colheres de pau.
Tá faltando as colheres de pau e a panela. Porque realmente a situação da Argentina hoje tá feia e eles de fato sempre vão às ruas, fazem barulho, mas né, a coisa não tá mudando lá. E eu acho que nesse ponto o Brasil se mostrou até diferente, né? A postura da Dilma tem sido diferente da postura da Cristina,
Da
que
maluca.
da louca lá, que tem tomado uma atitude muito mais autoritária no sentido de não dar ouvidos, né?
Pois é. Para fechar, exercício de futurologia. O que que vai acontecer daqui para frente?
Os militares vão tomar o poder, a gente vai estar fudido. Cara,
Existe.
eu falei isso brincando, mas é uma possibilidade pouco provável. Mas esse clima generalizado de muitas causas, se assim coisas efetivas não forem feitas para baixar o ânimo, enfim, para acontecer, corre o risco de chegar em um novo caçador de Marajásco, né, Diego?
É assim.
Ou um cara meio
É, pode.
que traga aí os interesses da classe média, dessa
É,
nova
um.
classe média ferro e fogo.
Pode aparecer um Messias
Um
que vai resolver
Messias.
todos os nossos problemas e pode ser um mal-intencionado ou não. Enfim, é
É um
difícil.
risco que se
Por isso que
abre.
a gente tem que ficar esperto. Não pode deixar de pesquisar o passado desses caras. Tem que ir atrás de saber de quem que a gente vai botar, né, para tomar conta das ovelhas. Não tem jeito.
Cara, eu vou ser otimista, cara. Eu vou ser otimista. Eu espero que tudo isso, ainda que não vá mudar os países, não vá mudar o país da noite pro dia, isso é fato, isso aí todo mundo tem que ter consciência. Não se muda um país, independente do número de pessoas que foi às ruas, não se muda um país da noite pro dia. Mas o que eu espero, com muito otimismo mesmo, é que de agora para frente passe a se pensar melhor em todas as decisões que tiverem que ser tomadas. E que pelo menos o governo trema quando o pessoal fala assim: olha, se vocês não fizerem isso, a gente vai pra rua.
Só, posso dar um exemplo histórico?
Sim.
Em meados de 92, nós tivemos inúmeros protestos pelo impeachment do Collor, né? Levaram centenas de milhares de pessoas às ruas. Porém, no final desse mesmo ano, o Maluf foi eleito prefeito de São Paulo, né? Então, eu tô falando cuidado que a gente tem que tomar. É que nem uma charge que apareceu, não adianta ser o leão na hora de protestar e o jumento na hora de votar. Então, vamos tomar cuidado. Mas, assim como o Marcos falou, eu prefiro ter uma visão mais otimista. Eu acho que as pessoas começaram a criar um interesse por política que não existia antes. Elas
Exato.
começaram a ter uma noção melhor das atitudes dos governantes.
Se interessar em saber o que está acontecendo, no caso da
Exatamente.
PEC 37, o pessoal pesquisando para saber realmente o que que era.
Aquele atrevimento que eu disse no início, eu acho que dificilmente irá voltar. A gente pode estar dando um passo interessante rumo a uma democracia mais madura.
Ainda que não seja ideal, mas que pelo menos evolua, né?
Sim.
Sim. Até, só voltando um pouquinho, esse exemplo da ditadura eu acho muito, é pouquíssimo provável que aconteça, mas eu vejo algumas pessoas, cara, com um absurdo. De clamar a volta do governo militar, cara. Nossa, eu fico pasmo, assim, eu fico branco. Inclusive, eu tenho um grande amigo meu, Bruno, ele é totalmente a favor, cara. Não, cara, eu acho um absurdo as pessoas quererem uma ditadura de volta, sabe?
Cara,
Liberdade de expressão zero. E, cara, você é louco, meu, ditador. Não, você não pode andar na rua de madrugada que você vai virar badernista e vai ser assassinado.
será que na ditadura militar o dissertar seria considerado subversivo?
Com certeza. Com certeza, cara. A gente
Eu
já tá lá.
acho que essas alturas a gente já estaria no Equador já.
No Equador ou no DOPS? Ou no DOPS prestando esclarecimentos?
Eu tô sendo torturado, né, cara? Não ia ter mais nenhuma unha no, na, na mão.
É sal no olho, cara. Sal no olho. Água com sal no olho.
Cara, uma vez eu tava lendo, não lembro se eram artigos, os caras estavam falando desse negócio de tortura, meu. Tinha um negócio lá que ele chamava, acho que de esquenta-bolo. Os caras pegavam, colocavam um caninho, enfim, um arame de ferro no instrumento, no seu melhor amigo, né?
Na
Nesse,
uretra?
exato.
Ai, ai, ai.
Esquentavam, cara. Isso era uma das coisas que eles faziam. Então você imagina o que era um calabouço do DOPS, bicho.
Pedra no rim é algodão doce, né?
É fichinha, né? É fichinha. Mas bem, voltando ao exercício de futurologia, eu também tenho uma perspectiva positiva. Eu acho que as pessoas estão aprendendo o que é política, enfim. Estão se interessando, como o Marcos bem comentou.
Falando até por mim mesmo, tá?
Sim, até por mim mesmo também. Assim, eu já era interessado em política, mas agora eu começo. O que eu estou buscando entender é como funciona um processo político, cara. Como é que as coisas tramitam de uma casa para outra? Isso é meio nebuloso ainda e não é tão trivial
É um
assim.
documentário bom aí que explica isso aí, Gabriel.
É.
Poderoso Chefão.
Inclusive a PEC 33 quer mexer nisso aí, né? Nos três poderes, né?
Pois é, cara. Então, assim, hoje eu tô buscando entender mais isso. Mas as pessoas, elas têm a internet, foi um ponto que a gente esqueceu de comentar e é muito importante. Assim, o poder das redes sociais e o poder da internet, né, cara?
Exatamente.
Porque tudo isso não foi de uma mídia televisiva, global, rádio, etc. Entendeu? Isso veio depois. Onde começou foi na internet, foi no Facebook, no Twitter. Então, assim, as pessoas têm uma ferramenta muito poderosa que é poder se comunicar rapidamente com seus amigos e com milhões de pessoas a partir do celular, por exemplo. né? E então...
Ah, e o cara que tá lá no protesto, ele instantaneamente pode já fazer alguma denúncia ou colocar uma situação que tá acontecendo.
Exatamente. Então, assim, as pessoas se conectam muito mais facilmente. É até engraçado, assim, você via recente aquela charge, né, ou enfim, aquela frase do Einstein falando: ah, meu medo é o dia que as pessoas se tornarem burras, algo do tipo. E aí eles colocavam os exemplos das pessoas com celular no bar, né? E provou-se justamente o contrário, né?
Na verdade, cara, interessante, porque assim, a galera ia pra manifestação. E lá do celular, falava pro amigo: pô, cara, tô aqui na avenida tal, tá tendo protesto. E aí a galera ia indo mais gente, acho que colaborou muito aí pro número de pessoas nas ruas, com certeza.
E isso eu falei das redes sociais. Agora, a gente tem o Google, a gente tem a Wikipedia, que é sempre bom checar a fonte, né? Mas assim, a gente tem uma série de bases de dados, de informação para as pessoas conhecerem mais, seja sobre política, seja sobre o passado de um candidato. E então, futuramente, isso eu rezo, espero que aconteça, e o dissertácido trabalha para que. Nossa, aqui ficou feio. Ficou muito partidário, né?
Ficou, né? Você tácito trabalha pelo bem-estar do
pelo povo. Bem. Não, mas assim, até uma das nossas propostas é trazer à tona essas discussões, né? Fazer as pessoas pesquisarem e conversarem sobre política, assuntos que até então eram chatos ou distantes, né?
É o que eu falei. Tem, apesar dos pesares, tem uma premissa muito boa e eu tô confiante nela.
É isso aí. Com esse clima otimista, finalizamos aqui a nossa discussão. Tem que ver isso aí?
Chega a hora, tem que ver isso aí.
Gabriel, tem que ver isso aí?
Tem que ver isso aí, tem que ler isso aí, na verdade. Um livro muito bacana que eu comprei faz 15 dias, mais ou menos. É Um Gato de Rua Chamado Bob. É um livro que conta a história, é uma história real, né, de um cara que ele era meio homeless, né? Na verdade, ele morava numa residência subvencionada pelo governo inglês, né, em Londres. E, pô, lutando contra o vício da heroína, tipo, um cara fudido, tocava na rua para ganhar uns trocados, né? Tinha sido mendigo por muito tempo, tava no programa de reabilitação. E o cara encontra um gato doente na porta dele, lá no lugar onde ele morava. E ele, porra, ele até fala: não, a última coisa que eu precisava é ter mais alguém, eu mal consigo cuidar da minha vida e tudo mais. Mas ele pega o gato, cuida do gato, e quando ele vai pôr o gato pra correr na rua, o gato continua junto com ele, né? E aí vai contando a história de amizade dos dois, porra, uma história bonita pra caramba, e mostra como o cara, ele tem o gato, assim, o Bob, né, que é o nome do gato, começa a dar um outro sentido de vida pra ele. Inclusive, hoje, o livro é fruto disso, pô, ele é super famoso e o gato ajudou ele a sair, né? E, pô, é uma história muito bacana, uma narração bem sincera e honesta, não tem frufru, assim, o cara conta rapidamente, assim, a história. Pô, é um livro de 250 páginas que eu li em uma tarde.
É bom também pra pessoal que acha que gato é filha da puta, que não é um companheiro do homem, né?
Exatamente. Eu, por exemplo.
Pô, cara, lê esse livro, bicho. Lê esse
Odeio
livro.
Odeio gato, velho.
Lê esse livro. Leia o livro.
Não gosto de gato, não, velho.
Ah, cara, mas assim, é uma história.
Porque tem um que teima em dormir debaixo do meu carro aqui.
Mas é uma leitura muito, muito bacana, muito agradável, então tem que ler isso aí.
É isso aí. O meu é rápido. O meu é um tem que ouvir isso aí. E que, na verdade, foi uma surpresa eu descobrir esses dias. Tô tentando pesquisar sobre esse cara, mas a página oficial dele, infelizmente, tá fora do ar. Tá escrito aqui que o site está sob reconstrução, né? E é um guitarrista, cara. E a surpresa é que o cara é russo. O Gabriel também ficou surpreso hoje, né, Gabriel?
É, toca aí o hino da Rússia.
É, toca o hino da Rússia. O nome do cara é Estas Tony. Tá certa a pronúncia, Gabriel?
Cara, o meu russo, ele é muito limitado.
É, você tá mais pro mandarim, né, cara?
Isso, né? Manjo mais de mandarim.
É, Gabriel, mais uma... Então, cara, o nome do cara é Estas Tony, meu. Olha, vou resumir numa frase. O cara toca muito violão. E tocou muito violão, já ganhou o meu respeito. Então, assim, vou pesquisar melhor sobre ele, vou saber melhor sobre esse cara aqui, mas a princípio, super indico aí. Pode ouvir lá, quem curte violão, quem curte instrumento musical, quem gosta de música, pode ouvir, porque no YouTube tem muito vídeo dele, tem que ouvir.
É, olha, o Marcos me indicou esse cara mesmo e realmente é muito bom, cara. Muito bom mesmo.
Cara, eu queria saber um décimo das técnicas que esse cara domina de violão. Tava muito feliz. É muita técnica, ele conhece muita técnica de violão, cara.
Tá certo. Bom, meu, tem que ver isso aí, na verdade não tem que jogar isso aí. Eu joguei Tomb Raider, o reboot da maior heroína do mundo dos videogames, olha só. Eu joguei muito, eu não sei, é, também. Eu não sei quanto a vocês, mas eu joguei muito pouco de Tomb Raider. Eu joguei um pouquinho do Tomb Raider 2 no PlayStation 1.
Cara, achava muito chato.
É, eu não gostava, achava muito ruim de controlar, os controles eram muito esquisitos. É um jogo pra PC, Xbox 360 e PS3. Ele mostra ali o início da carreira da jovem e segura Lara Croft. E aí, conforme o jogo ela vai avançando, ela vai ficando cada vez mais zica, né? Vai se tornando a heroína aí que a gente conhece. Essa história, basicamente, ela e a equipe dela estão numa missão de arqueologia no meio do Oceano Pacífico. O navio deles naufraga e eles vão parar basicamente na ilha de Lost, né? Acontece um monte de coisa estranha, sem explicação, tem uma galera esquisita lá. E assim, é interessante porque eu, antes do Tomb Raider, eu tava jogando BioShock Infinite, né? Que a grande, o trunfo dos caras é a história, e a jogabilidade é média. No Tomb Raider é o oposto, a jogabilidade é muito boa e a história é bem fraca, assim.
E é interessante ouvir alguém falando da jogabilidade do Tomb Raider, né? Porque eu fico lembrando lá do Play 1, lá você
exatamente,
batendo nas
cara.
Coisas.
Nossa senhora.
Tentando que... andar, batendo no, nos objetos.
Pulando, você... que nem um louco. E
no... Pulando. E não, e quando você tinha que se pendurar e sair andando, aquela... Meu!
Não, a jogabilidade...
Alguém elogiando a jogabilidade do Tomb Raider.
Pois é,
elogiando.
Cara. É muito legal, ele vai introduzindo novos... É, novas formas de jogabilidade aos poucos, novas mecânicas, é muito, muito bem feito, cara, muito bem feito mesmo. Mas assim, a história é bem qualquer coisa, você liga os pontos do mistério, assim, bem no meio do jogo, e os personagens só vão descobrir isso no final, assim, aí você fica pensando, ou eu sou muito inteligente, ou os personagens do jogo são muito burros. E os personagens coadjuvantes também são bem qualquer coisa, você nem se importa com eles. Mas o jogo é muito bom, assim, vale a pena... Pela jogabilidade, pelos gráficos também, que são excelentes.
Tem que jogar isso aí.
Tem que jogar isso aí. Queria fazer outra recomendação rapidinho. É a série Mad Men, que é uma das minhas séries preferidas. Eu assisti a quinta temporada, nos Estados Unidos já tá na sexta. Eu costumo dizer que Mad Men é o que eu gostaria que as novelas da Globo fossem. Essa é um drama, assim, não é uma série de aventura, nem de nada. É um drama. É uma série que se passa ali nos anos 60, mostra o dia a dia de um publicitário chamado Don Draper, que é o diretor de criação de uma agência. Cara mega bem sucedido, mega fiel, infiel, né, com a mulher dele. Tem um passado também muito nebuloso. Sim, tem personagens coadjuvantes também muito legais também, que engrandecem muito a série. Ele consegue fazer uma ambientação muito boa dos anos 60, até traçando um paralelo aqui pro nosso período atual. Tomara que tenhamos muitas mudanças aí, né? Principalmente na parte política. Os anos 60 teve muitas mudanças sociais nos Estados Unidos.
Cara, é impressionante você estar falando disso agora, porque hoje eu montei aquela playlist lá de músicas para protesto. E
o link tá no post.
Boa. E tem lá uma versão de Gimme Shelter, né, dos Stones. E aquele clipe, ele traz várias imagens que vem traduzindo, que traduzem mais ou menos o que foi anos 60, né?
Pois é.
E eu pensei, eu tracei muito paralelo com o que tá acontecendo hoje, cara. Sabe, das pessoas indo nas ruas e depois de uma certa melhora econômica, que foi o que aconteceu nos anos 50, né? As pessoas protestando por paz, né? As mulheres querendo seus direitos.
Você tinha uma sociedade muito machista, homofóbica, racista, todo mundo fumava.
É, não, e aquilo que o Marx chamou a gente... Tradicionalista, foi isso? Que ele nos
conservador.
E uma sociedade conservadora. Exato. É uma sociedade conservadora. Então, quando, né, o movimento Peace and Love vem, É mais ou menos isso. As pessoas foram pra rua falando: ô, gente, vocês não estão vendo que estamos despejando horrores de grana lá no Vietnã por uma guerra que não é nossa, que é sem causa e etc.
Pois é. É até legal que o primeiro episódio da primeira temporada, ele meio que já traz isso, assim, porque eles... Essa agência de publicidade, ela trabalha pra Lucky Strike, que é, né, uma marca de cigarros muito famosas. Que
se
aí,
eu não
nos
me engano, é a marca oficial do soldado, né, cara? Do Band of Brothers, eles fumam Lucky Strike. Se eu não me engano, o Lucky Strike fazia componente do kit que ia lá pro soldado com chocolate, cigarro, etc.
Coca-Cola.
Do soldado das FARC, isso aí não é o oficial.
Não, eles trabalham com Coca.
Coca-Cola, que é... Mas enfim, aí é legal porque no primeiro episódio tem essa questão da Lucky Strike, que nos anos 60 começaram as primeiras campanhas anti-tabagistas. Então tem toda essa discussão como que a gente vai montar uma campanha publicitária com toda essa questão anti-tabagista aí que tá vindo à tona. Muito bacana. É interessante também que assim, tem um senso de humor também muito, muito sutil, muito legal. As questões que ela aborda sobre essas mudanças sociais também é muito sutil, não é nada que esfrega na sua cara, assim, ela deixa você pensar. E é legal também que uma crítica que eu faço nas novelas da Globo, porque muita gente tem uma profissão, mas você nunca vê ninguém trabalhando na novela da Globo. E nessa série
isso
você
é
vê lá todo o processo de criação, é bem bacana mesmo. E se você tem uma ideia da importância dessa série... duas das principais séries da atualidade, que é Breaking Bad, que é excelente, e Walking Dead, que a gente já comentou aqui no podcast, elas tiveram cortes no orçamento porque os atores de Mad Men tiveram um aumento para renovar o contrato.
Caralho.
Então eles tiveram que cortar do Walking Dead e Breaking Bad. Tem no Netflix, tá, acho que tá passando na Cultura também. Eu recomendo. Acho que pra quem
Na Cultura?
Tá passando na Cultura.
Porra, que legal.
Pra quem é publicitário, acho que deve ser obrigatório também.
Diego, você falando de novela, pra mim, é igual o cara que usa pochete.
PS, assistam Star Trek, enquanto ainda está no cinema, no IMAX.
Ah, sim. Música de encerramento?
Aproveitando o ensejo de manifestações e voltas, etc., né, tudo isso que nós falamos, gostaríamos de trazer o We Won't Get Fooled Again, do The Who. O The Who foi uma banda muito importante aí para a invasão britânica, né? Na verdade, eles que lançaram as sementes do novo rock and roll. E essa música, ela fala muito disso, né? Ela fala do poder popular, né? O próprio título: nós não seremos enganados novamente, vamos às ruas com os nossos filhos aos nossos pés. Então, ela é uma música que traz bastante aí o espírito do momento e, além de tudo, é uma excelente música. A linha de baixo, essa música é sensacional.
Tá certo, então. Ficamos por aqui até daqui 15 dias.
Não esqueça lá, comenta no site, manda e-mail pra gente, contato@dissertazo.com.br. Vamos aproveitar e vamos trazer uma discussão de qualidade. Aproveita, gente. Agora que tá todo mundo sabendo de política, vamos falar.
Tá certo, então.
Tchau.
Tchau.
Se o Brasil não pegar fogo, a gente volta.
Ou se o pessoal do Celso Daniel.
Isso que eu ia falar.
Não matar a gente. Cantor Daniel?
Isso,
João Paulo, Paulo e Daniel.
João Paulo e Daniel.
Isso, exatamente.
Abraço, pessoal. Tchau.
Tchau.